bate-bola, bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Estamos começando mais um Bate-Bola Nacional, 18 horas e 41 minutos. Vem aí as manchetes do Bate-Bola de hoje.
Manchetes do Bola Nacional.
Peru surpreende, vence o Chile e pega o Brasil na final da Copa América. Seleção brasileira treina pensando na decisão. E aí, quem joga na lateral, Felipe Luiz ou Alexandro? Brasil estreia com vitória na fase final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Zagueiro Gil é confirmado como novo reforço do Corinthians. Tudo isso e muito mais nesse programa Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel na Central Técnica. A cargo do José Alves, José Leite, do Del Filho. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM Rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Horas e 42 minutos em Brasília. E a seleção voltou a treinar na Granja Comari. Vamos saber das novidades direto de Teresópolis, as últimas do Brasil. É com você, Maurício Costa.
Primeiro treino da seleção brasileira pensando na final da Copa América, domingo contra o Peru no Maracanã. Teresópolis recebeu os jogadores com o tempo nublado, muita neblina, mas também trabalho para os próximos três dias. Afinal, a grande decisão de domingo pode ser o primeiro título do técnico Tite com o Brasil e a chance de muitos jogadores se consolidarem com a amarelinha. Um deles é o atacante Everton. A lembrança do jogo contra o Peru é a melhor possível. Entrou como titular, marcou gol, teve bela atuação e o time goleou por 5-0. Porém, da última partida da fase de grupos para cá, muita coisa mudou. Principalmente o Peru. Se nos 5-0 os peruanos partiram para cima do Brasil, na final, Everton espera uma equipe bem diferente.
É importante, né, você ter confiança, ainda mais quando você vai enfrentar um adversário que você já ganhou, mas tem que saber também que vai ser um jogo completamente diferente, né, daquela da primeira fase. O adversário vai vir com mais cuidado, sofreu algumas alterações até no modo mesmo de jogar, vem fazendo uma grande competição, cresceu no momento certo, e creio que a gente tem que ir com os pés no chão, de saber que vai ser uma guerra mesmo, um jogo nos mínimos detalhes, e a gente vai ter que estar bem concentrado e bem preparado para isso.
E o Brasil também mudou dos 5-0 para a final. O William, por exemplo, não vai poder atuar domingo, lesionado. Tudo bem, o William era reserva, mas no time titular, o técnico Tite ganhou uma grande dúvida. No jogo contra o Paraguai, Felipe Luiz sentiu a coxa direita e foi substituído. No treino desta quinta-feira, ficou apenas na academia. Alexandre foi titular contra a Argentina e agora existe uma disputa interna para saber quem vai ser o dono da lateral esquerda no domingo. E como é essa disputa? Quem conta é o próprio Alexandre.
A relação com o Felipe realmente é uma relação totalmente de amizade. A gente sempre ajudou um outro quando a gente esteve na seleção brasileira, independentemente de quem entra jogando. Se um entra jogando, chega no intervalo, um vai dar o toque um pro outro. Então, minha relação com o Felipe Luiz é muito boa. Enfim, independentemente quem joga, um vai estar torcendo pelo outro.
Além de Felipe Luiz, Alisson também foi poupado do treino. Ele sente dores após uma pancada contra a Argentina, mas não preocupa, por enquanto, a comissão técnica do Brasil. Direto de Teresópolis para a Rádio Nacional, Maurício Costa.
Agradecendo ao Maurício Costa, que está lado a lado com a seleção brasileira. Meninas do vôlei do Brasil começam bem na fase final da Liga das Nações. Informações com Wagner Gomes.
O primeiro jogo do Brasil na fase final da Liga das Nações Feminina foi às 4 horas da manhã. O Brasil venceu a Polônia por 3-2, com parciais de 22-25, 25-21, 22-25, 25-19 e 15-10 no tie-break. A vitória classificou o Brasil para a semifinal, juntamente com os Estados Unidos. Amanhã, às 4 horas da manhã, horário de Brasília, o Brasil enfrenta os Estados Unidos para definir o primeiro colocado da chave. Na semifinal, o primeiro colocado do grupo do Brasil jogará contra o segundo do outro grupo. No vôlei de praia, a rodada desta quarta-feira encerrou a fase de grupos do naipe masculino do Campeonato Mundial. Duas duplas brasileiras entraram em ação e garantiram vaga na próxima fase da competição. Evandro e Bruno Schmidt ficaram com a primeira colocação do grupo 1, enquanto André e Jorge avançaram em segundo no grupo H. Alisson e Álvaro Filho e Pedro Solberg e Vitor Felipe já estavam classificados e ficaram de folga na rodada. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
18 horas e 46 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
O Itamaraty quer aumentar a fiscalização na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Um acordo vai definir o tempo de permanência dos brasileiros no país vizinho que faz fronteira com o estado do Amapá. Repórter Renata Martins.
O Ministério das Relações Exteriores quer aumentar a fiscalização na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Um acordo vai definir o tempo de permanência dos brasileiros no país vizinho que faz fronteira com o estado do Amapá. A proposta do governo brasileiro ao governo francês é para aumentar a quantidade de carteiras emitidas semanalmente e a distância que os brasileiros podem circular dentro da Guiana Francesa. A carteira transfronteiriça é emitida pelo território francês para brasileiros que moram em Oiapoque, ao extremo norte do Amapá, há pelo menos um ano. Ela garante a permanência de pessoas a 300 metros da fronteira por 72 horas. A questão é que apenas 15 documentos são disponibilizados por semana. A região possui uma população estimada de 32 mil habitantes. 80% vivem em Oiapoque, outras 3 mil em Saint-Georges. As cidades estão divididas pelo rio Oiapoque e agora interligadas pela ponte binacional. De acordo com a comitiva francesa, o principal entrave para atender o pedido é a utilização indevida do documento por brasileiros, em que, em alguns casos, excedem o tempo permitido de permanência. Como solução, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil sugeriu a ativação de uma comissão de administração local para fiscalizar as irregularidades. A proposta vai compor um acordo que sairá da reunião da Comissão Mista de Cooperação Transfronteiriça que está acontecendo em Macapá. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Pois é, e o Peru desbancou a favorita Chile e vai à decisão da Copa América, direto de Porto Alegre, chegando o repórter Lincoln Chaves.
Duas semanas depois, Brasil e Peru voltarão a se encontrar na Copa América, mas dessa vez para uma final inédita e no Rio de Janeiro. Na fria Porto Alegre, de uma típica arena do Grêmio, tingida de vermelho por pouco mais de 33 mil torcedores, o time peruano assegurou a volta a uma decisão continental após 44 anos, ao vencer simplesmente o atual bicampeão Chile, um 3-0 contundente e especial, pois como lembra Trauco, lateral esquerdo do Flamengo, foi contra o maior rival do país, dentro e fora do futebol. Os 10 primeiros minutos sinalizaram um equilíbrio, com o peruano Cueva e o chileno Aranguiz perdendo gols inacreditáveis na pequena área, mas o resto da primeira etapa foi de apenas um time. O Peru cansou de roubar bolas no meio campo, e uma delas, Flores conseguiu um escanteio e após a cobrança, Cueva cruzou, Carrijo desviou de cabeça e Flores, no início do lance, fez 1-0 aos 20 minutos. Um gol que o meia comemorou olhando de um lado para o outro, como se estivesse em dúvida sobre estar ou não em condição legal. Só que o lado esquerdo da defesa chilena estava uma avenida. Bocejura e Maripán, lateral e zagueiro, não se entendiam e Carrijo aproveitou. Aos 37 ele recebeu com liberdade e ainda teve uma ajudinha do goleiro Arias, que saiu atabalhoado e foi driblado pelo peruano. Bola para Yotun, ex-Vasco, que mandou para a meta vazia. O Chile então perdeu percebeu que estava disputando uma semifinal de Copa América. Começou a atacar, mas o goleiro Gadiese mostrou que aquele erro na Arena Corinthians, no segundo gol brasileiro daquele 5-0 da primeira fase, foi uma exceção e não a regra. Na Arena do Grêmio foram duas defesas de mão trocada em chutes a queima-roupa e uma saída de gol perfeita contra Eduardo Vargas. E Paolo Guerreiro liquidou a fatura, tirou de áreas e fez um gol histórico. O 13º do agora maior artilheiro em atividade da Copa América e o 5º em todos os tempos, empatado, por exemplo, com os brasileiros Ademir de Menezes e Jair da Rosa Pinto e o argentino Gabriel Batistuta. Vargas, nos acréscimos, teve chance de reduzir o prejuízo chileno num pênalti, mas o bateu com displicência, uma cobrança que simboliza a fraca atuação dos bicampeões em Porto Alegre. Ao Chile resta enfrentar a mesma Argentina contra quem comemorou seus dois títulos da Copa América, mas dessa vez na disputa pelo 3º lugar, no sábado, na Arena Corinthians. Já o Peru vai ao Maracanã. O time de Guerreiro, que tem 2 troféus da competição, esteve em uma só decisão propriamente dita e venceu. O Brasil ganhou o torneio todas as vezes que o sediou. Ou seja, no domingo, a partir das 17h, alguém vai perder o 100% de aproveitamento. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Agradecendo ao Lincoln, Vila Nova e Corinthians fazem amistoso logo mais 9h30 da noite no Serra Dourada, em Goiânia. Goleiro do Vila Nova, Rafael Santos, fala da preparação do Tigrão nesse período de Copa América.
Parou o campeonato, mas aqui continuou o trabalho bem mais forte do que estava sendo antes, né? Porque não teve jogo, então pôde se trabalhar bem mais. Eu vejo uma evolução muito grande na parte de conhecimento de cada um. Dos jogadores que chegaram, às vezes não deu tempo da gente poder trabalhar junto, passar um tempo junto aí, fazendo trabalho. Isso, às vezes, é muito importante para o atleta também, conhecer melhor o seu companheiro. Então, esse tempo foi fundamental para isso. Eu acredito que a gente está em uma evolução muito grande, que a gente tem tudo aí para poder voltar nesse campeonato da Série B, voltar bem, conseguir os resultados que o Vila precisa, os resultados que a gente necessita, que é para subir. Então, a nossa lida de trabalho aqui está sendo essa. A gente tem que evoluir a cada jogo, a cada treinamento tem que ser melhor do que passou, para que a gente consiga realmente os resultados, que é o que mais importa para a gente nesse momento.
No Corinthians, a maior novidade foi a confirmação da contratação do zagueiro Gil. Por intermédio do site oficial do clube, o Gil mandou um recadão para os torcedores corintianos.
É um prazer enorme estar voltando para casa, num lugar que eu fui querido durante 3 anos. E nesse retorno agora eu vou me dedicar o máximo possível para poder fazer o melhor novamente e sair mais vencedor ainda. Valeu, rapaziada. Tamo junto na semana que vem, junto com o grupo aí. E agradecer a todos aí pelas mensagens de carinho e de apoio. Vamos junto nessa, rapaziada. Vai Corinthians. Tamo junto. Boa sorte para todos nós aí nessa caminhada.
18h52 em Brasília, definidos os finalistas da Copa Ouro. Torneio organizado pela CONCACAF, chegando Rafael Monteiro.
Estados Unidos e México estão na final da Copa Ouro. O México garantiu vaga após vencer o Haiti por 1-0 na prorrogação, com gol de pênalti na última terça-feira. Um dia depois, foi a vez dos Estados Unidos superarem a Jamaica por 3-1 e assegurarem a vaga na decisão. A competição organizada pela CONCACAF reúne seleções das Américas do Norte, Central e Caribe. Nas 14 edições existentes, o México levou 7, os Estados Unidos 6 e Canadá conquistou 1. No total, 6 seleções de outras confederações já disputaram o torneio como convidadas. Brasil e Colômbia participaram de 3 edições. A Coreia do Sul, de 2 torneios. Já Peru, Equador e África do Sul disputaram 1 edição cada. Entre as convidadas, a brasileira foi a seleção com melhor desempenho. Chegou à final em 1996, quando perdeu para a mexicana por 2-0. A final de 2019 vai acontecer em Chicago, nos Estados Unidos, no próximo domingo, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Todos os ingressos colocados à venda estão esgotados. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Comitê Paralímpico Brasileiro abre inscrições para o curso de formação técnica em halterofilismo. De volta, Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro abriu as inscrições para o curso de formação de treinadores de halterofilismo nível 1. Vai ser realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo entre os dias 16 e 19 de setembro, das 8h30 às 17h30. Os requisitos para inscrição são ter feito o curso EAD, Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte, o qual encontra-se disponível e é totalmente gratuito, e ter registro profissional em educação física no CREF da sua região. Estudantes do último ano do curso de graduação poderão cursar como aluno ouvinte, não tendo direito ao certificado e dependendo também da disponibilidade de vagas. Basta abrir cpb.org.br/notícias e tem um link que você pode entrar e fazer a sua inscrição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
18 horas e 55 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
No Rio de Janeiro, para andar de patinetes elétricas, o carioca vai ter que se acostumar com novas regras. Outras informações com a repórter Raquel Júnior.
O uso das patinetes elétricas no Rio de Janeiro está agora restrito a maiores de 18 anos. A circulação só pode ser nas ciclovias e ciclofaixas a 20 km por hora e faixas compartilhadas com pedestres a 6 km por hora. Só será permitido circular nas ruas sem ciclofaixas se essas vias tiverem a velocidade regulamentada de até 40 km por hora e, neste caso, as patinetes só podem atingir 20 km por hora. Também está proibida a circulação nas calçadas e nas vias exclusivas do veículo leve sobre trilhos. A regulamentação inclui também normas para as empresas que operam o serviço, que devem se credenciar junto à prefeitura. As patinetes também devem ser numeradas e pintadas em um padrão estabelecido. O decreto prevê que, caso as empresas não cumpram as regras, poderão ser multadas. Nos primeiros 30 dias, as ações de fiscalização da Guarda Municipal vão ser apenas educativas, mas depois as multas podem chegar a R$ 20 mil. Ainda entre as novas regras para os passageiros está a recomendação do uso de capacetes. É proibido o transporte de animais, outros passageiros e cargas. Já o estacionamento das patinetes só vai ser permitido nas calçadas com largura igual ou superior a 2,5 metros, sem, no entanto, obstruir o deslocamento dos pedestres. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
18 horas e 57 minutos, agora há pouco o Vasco da Gama fez um amistoso contra o Atlético Goianiense em São Januário e venceu por 1-0 o gol do Marrone aos 34 minutos da primeira etapa. Lembrando que logo mais, 9:30 da noite, jogam Vila Nova e Corinthians no Serra Dourada. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, tem jogo valendo 8 da noite, Tombense e Paysandu no Municipal de Varginha. Por falar em Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo disputa a Série C, quer voltar à Série B e repatriou o meia Eduardo Ramos, que já está regularizado e pode enfrentar o Juventude neste sábado pela Série C. O Eduardo fala desse retorno ao Remo.
Bom, primeiramente era um desejo, né? Vou dizer sonho, mas era um desejo pessoal meu, né? E me sinto feliz, lisonjeado de estar vestindo essa camiseta novamente, com expectativa enorme de contribuir, né, com os companheiros, a nossa comissão. Espero que seja um 2019 de sucesso também, que a gente possa colher os frutos aí do nosso trabalho.
Tá certo. A volta do Eduardo Ramos. Lembrando que às 4 horas da manhã, na madrugada de quinta, dessa quinta para sexta-feira, teremos Liga das Nações de Vôlei Feminino, decisão do primeiro lugar do Grupo B, Brasil e Estados Unidos em Nanquim, na China. Lembrando que as duas equipes, como venceram na primeira rodada, já estão garantidas na segunda fase da competição. Aliás, na fase semifinal, Brasil e Estados Unidos. Promete ser um grande jogo lá em Nanquim, na China. E a Biedade foi eliminada de Wimbledon, perdeu para a britânica Harriet Dart por 2-7-1, com parciais de 7-6 com 7-4 no tiebreak, 6-3 e 6-1. Estamos dando um ponto final dentro desse Bate-Bola Nacional. Muito obrigado pela companhia. O Bate-Bola Nacional volta amanhã. Fique agora com a Voz do Brasil. Tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.